Em plena viagem de crescimento pessoal, a Anita tem-se colocado as perguntas difíceis que guardava em gavetas ou escondia debaixo do tapete. Após anos a ignorar uma questão crucial, a Anita confronta-se com o que cientificamente apelidou de Síndrome do Espeto de Pau. Anos de experiência profissional dedicada aos negócios e projetos de outrem, anos de estudo, desenho e implementação de estratégias, anos de consultoria, anos e anos de desenvolvimento de projetos. E quando chega o momento de promover e vender a sua marca, o seu negócio, o seu trabalho, há uma resistência inexplicável em desenhar e implementar uma estratégia ao seu projeto. No episódio de hoje, a Anita abre a gaveta dos medos e tenta desenhar uma estratégia de ataque que a liberte de ainda mais amarras. Olá Eli, olá Billy, bem-vindas.
Olá Constância.
Olá Constância.
Adoro ter a Constância como host deste podcast.
É uma nova emoção.
A ler as introduções. Já ganhou.
Adoro este nome de Síndrome de Espeto de Pau, muito científico, mas...
Nós somos conhecidas por terminologia científica.
Tudo muito validado.
Qualquer português perceberá o que é em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Percebe-se logo, quando vocês me falaram nisto.
Sim.
Percebeste, sim.
Exatamente.
E a Anita começou logo, não é, com confissões, que afinal, não é, não foge à regra. E tenho aqui uma síndrome que às vezes se manifesta com sintomas interessantes.
Eli, queres dar um bocadinho de contexto?
Exato. Já que falamos em vulnerabilidade, o mote para este episódio foi dado assim depois de um desabafo entre Anitas, em que eu, pecadora, me confesso, tive um momento ahá e assumi a minha doença. Isto parece assim dramático. Na verdade foi dramático na forma como me confrontei com essa constatação. Porque estava a rever o meu plano para a Nautilo, né, que é o meu veículo de consultoria estratégica, de consultoria marketing e inovação, que eu criei há cerca de quase 7 anos.
Quando começámos a Anita, mais ou menos. Foi um bocadinho antes, não foi?
Foi um bocadinho antes, sim. E quando criei a Nautilo, eu defini um horizonte temporal, na altura foram 3 anos, para ver se gostava, para ver se funcionava, se ia adaptar-me, se o caminho da consultoria, o caminho a solo, ia ser um caminho para mim. E porque vivia sempre no meu subconsciente, não é? Eu sempre havia ali um lado idealista, um lado sonhador, que dizia, pá, quando for grande quero ter a minha agência e quero fazer consultoria e quero ter assim um horário espetacular em que, com imensa flexibilidade, e vou escolher os projetos e vou só fazer projetos espetaculares e vou levar o meu cão para o escritório. Pronto, essa era um bocadinho a imagem. Agora levo.
PS, não tens cão.
Não tenho cão. Tenho uma gata, que é minha companheira às vezes no escritório. Mas quando se metem 4 crianças ao barulho, ela faz. Dei esse tempo para ver se me enquadrava, porque eu sabia que o lado a solo não me assustava. O facto de trabalhar sozinha também não. Não trabalho muito bem sozinha. Mas não tinha a certeza se tinha estofo para lidar com a insegurança de não ter um rendimento fixo, de não ter um stream, né? uma entrada de projetos, um pipeline de projetos constante e acima de tudo, não tinha a certeza se ia conseguir fazer o lado comercial, de vender os meus serviços. E foi um processo. Eu cheguei ao final dos 3 anos e percebi que ultrapassei uma série de limitações, mas que me custava assim muito ainda fazer o lado comercial disto tudo. Fiz projetos aliciantes e consegui chegar a uma série de clientes, mas muito pela minha rede de contactos, por algumas recomendações, e foi crescendo assim. E ao final de 3 anos eu disse, pá, se calhar não é isto, porque eu continuo a não conseguir lidar com a insegurança e eu detesto fazer o lado comercial disto. Então comecei a olhar para o mundo corporativo novamente. Mas no mundo corporativo tinha uma limitação que eu acho que se calhar nesta altura é menor com tudo o que aconteceu com a forma como o mundo do trabalho se abriu para possibilidades de trabalho remoto e tudo mais, mas há 3 anos 4 anos era uma limitação estar no Porto, e encontrar projetos que fossem aliciantes do ponto de vista corporativo ou cultura corporativa, que eu achasse que gostava de voltar a envolver-me em, e eu sei qual é o meu envolvimento, que vai muito para além das 8 horas diárias de trabalho. Mas comecei a olhar para isso e, entretanto, apareceram umas gêmeas pelo caminho, a licença de maternidade mais longa e, depois, passado isso, uma pandemia. Pronto, eu cheguei a um ponto, e então, tentando não alargar demasiado, cheguei a um ponto em que disse, não, eu quero que a Nautilo funcione, eu quero que este registro de gerir o meu trabalho, fazer projetos onde eu acrescento valor, ter muita flexibilidade, ter uma qualidade de vida que vai ser muito difícil encontrar no mundo corporativo. Então, início do ano, e sentada, sentei-me com o João, que é assim, guru da estratégia comercial, e estava a dizer, ok, é preciso de ajuda para fazer um plano para isto, como é que eu vou gerar mais leads, como é que eu vou chegar a mais pessoas para depois converter em mais projetos. Ah, e o primeiro ponto onde ele pegou surpreendeu-me, porque o primeiro ponto onde ele pegou foi: o que é que tu estás a fazer? Qual é a tua estratégia de marketing? E eu comecei a tentar dar a volta e disse: isso não é o teu território. E ele disse: sim, mas é o teu ponto de partida. E eu sei que esta resposta que me estás a dar não é a resposta que tu darias a um dos teus clientes. E foi assim uma constatação dura pensar que, ou aceitar, que efetivamente, quando se trata de criar uma estratégia de marketing para a minha marca, para mim, Eliana Soares, eu sou uma absoluta amadora. Eu encaro isto de uma forma muito amadora. E quando ele me diz, é uma opção, obviamente, é uma decisão, mas se não tiveres isso bem definido e bem claro, e se não ultrapassares isso, isto nunca será verdadeiramente um negócio. Pronto, esse foi o ponto de partida, depois em desabafo com as Anitas, e em que a Billy, de forma muito eloquente, apelidou de síndrome de espeto de pau, que se iniciou esta partilha e esta reflexão sobre aquilo que nos impede, ou aquilo que me impede de pôr todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, todo o meu saber fazer ao serviço da minha marca própria. E a Nautilo começou com uma tentativa de esconder a Eliana e falar só da Nautilo de uma forma impessoal ou de uma forma mais profissional. Mas a verdade é que a Nautilo sou eu e tenho de assumir isso e perceber como é que eu quero posicionar-me a mim, as minhas competências, aos meus serviços, sendo que a Nautilo é um veículo e tem sido assim uma... Chegou o momento de já não dar para esconder e tenho mesmo de tomar esta decisão de como é que eu vou fazer e qual é a estratégia de marketing, fazendo aquilo que eu sei fazer, não é? Porque tu começas exatamente com qual é o teu posicionamento, qual é a tua proposta de valor, como é que tu vais chegar ao teu público-alvo. E depois, a partir do dia que tu implementas uma estratégia comercial, e eu tentei dar o salto, né? Esconder o lado, o ponto de partida para me dedicar ao que eu achava que era a minha maior limitação, que era vender-me ou promover-me diretamente. Mas é verdade, foi constatar que enquanto que eu pego numa marca, ou pego numa empresa, ou pego num projeto e estou all-in, né? Estou absolutamente centrada naquilo e a dar o melhor para assegurar que aquela estratégia que faz sentido, que aquele plano de negócios, aquela estratégia de marketing é o que vai fazer sentido para aquela empresa, para aquele projeto, para aquela marca, aí tenho de fazer esse exercício no que é a minha marca pessoal. E é difícil. É difícil porque depois se confundem as duas coisas, não é? Ou pelo menos no meu caso eu sinto que se confundem e sinto que não devia acontecer, que de alguma forma a separação tem de existir na mesma, ou seja, o meu trabalho não sou eu, mas aquilo que eu faço, não é? Aquilo que eu sei é o que eu vou oferecer e, portanto, é esta, este não tornar pessoal no sentido em que não encarar, por exemplo, rejeição ou falhas como algo pessoal, como algo que me ponha em causa, mas ao mesmo tempo dizer, pá, eu sou assim, eu faço isto, eu tenho esta experiência, eu tenho estas competências, eu tenho este know-how, eu sei como pegar numa marca ou num negócio e como posicioná-lo e como definir-lhe uma estratégia de crescimento e como estruturar uma ideia num negócio. Eu sei fazer isso. E, portanto, tenho de ultrapassar esse lado de pá, não me vou expor, não me vou aqui arriscar a ser rejeitada ou... Né? Voltamos à questão da validação. E, pronto, e é nesse ponto que eu estou. E pronto, acho que como enquadramento já dá uma noção das dificuldades ou dos desafios neste exercício.
Agora entra aquela canção, A Única Mulher. Eu não me lembro como é que é, mas acho que foi numa telenovela. Porque eu desconfio que tu deves ser a única pessoa que alguma vez na vida sentiu isso.
Certo.
Eu sinto que a tua experiência é absolutamente única. Nunca ninguém sentiu tal coisa, sobretudo mulheres. E houve assim uma data de coisas que me apareceram assim na cabeça enquanto tu falavas. Primeiro, o playing big, aquela ideia de nós quase termos receio de levantar a cabeça, não venha alguém e pumba, mande assim com uma moca para baixo. E aquela coisa de se tu dizes alguma coisa que possa ser controverso, assim, eu sinto isso. E sinto que modulei muitas vezes o meu discurso para não me perturbar. E sinto claramente que sofro do síndrome espeto de pau, dado que eu sou designer. E se há coisa que eu devia fazer agora nesta altura e já devia ter feito e já vem com uns anos atrás, era, por exemplo, dar uma grande volta no meu site. E isso ainda não aconteceu. Sinto que, em termos de marketing... Eu diria que agora talvez esteja a encontrar, assim por via de tentativa e erro, talvez tenha encontrado uma forma de conseguir fazer marketing, mas na verdade não é bem marketing, é um marketing que me assenta a mim e à minha forma de estar, mas também por muita tentativa e erro, e sobretudo erro, e às vezes menos tentativa e mais erro. E eu não sei o que é que foi, mas parece que desde o início do ano aconteceu assim uma qualquer explosão que de repente me trouxe, bom, para quem não está dentro do contexto, eu faço design, faço ilustração, dou aulas de tricô e de bordado e desenho também esquemas de tricô e esquemas de bordado, riscos de bordado. E eu de alguma forma quase que sinto vergonha, não é bem vergonha, mas quero compartimentar as coisas. Porque é quase como toda a gente te diz, tens que ir para um nicho, tens que afunilar o teu nicho, não sei o quê, nananã, nananã. E eu tenho N interesses diferentes e todos eles fazem parte de mim. E se eu for ver o meu Instagram, não é aquele feed todo super coerente, com os gráficos sempre todos iguais e não sei o quê, porque eu gosto destas coisas todas diferentes. E de alguma forma eu tive muita dificuldade em aceitar que aceitar isso como uma característica e não como um defeito, que eu quase que via isto como um defeito. Eu gosto demasiado da coisa para escolher só uma. E, na verdade, acho que precisei de fazer a passagem para todas estas coisas contribuem para quem eu sou e para a minha atividade profissional. Vão contribuindo também de maneiras diferentes, mas contribuem. E então, agora este mês de fevereiro, aconteceu assim uma coisa estranha, mas boa, claro, que foi... Simultaneamente estive a dar uma série de aulas de tricô e, lá está, falta de estratégia de marketing, não é? Não foi com muita antecedência que eu pensei, espera lá, eu faço anos, vou pôr aqui um código de desconto do meu aniversário. E o código até teve uma duração relativamente curta, mas de repente, em 3 ou 4 dias, vendi mais moldes de tricô do que tinha vendido em todo o ano 2021. Assim, puf, e eu fiquei, what? Pera, o que é que aconteceu aqui? Ao mesmo tempo, nas aulas de tricô, eu este mês propus, à Companhia das Agulhas, propus uma série, eu já tinha proposto uma série de workshops técnicos, mas desta vez aconteceram. E workshops técnicos de tricô, com técnicas bastante específicas de tricô. Portanto, um sobre amostras que eu já tinha dado, um sobre carreiras encurtadas, eu aposto que estão a adorar, não é? Já estou a ver a tipo ali assim, a cabeça a cair.
É interessantíssimo.
Não, é por acaso, é mesmo interessante para quem gosta de tricô, porque é uma técnica super versátil de dar forma ao tecido, pronto. E depois outra também super técnica, que é mangas encaixadas, sem costuras e de cima para baixo. E então aconteceu-me estar a dar aulas às pessoas e elas perguntaram, então e que mais aulas dá? E se calhar se fosse no antigamente, eu se calhar ficava... Mas aqui, e para mim o que é curioso é isto, é que eu gosto mesmo daquelas técnicas e acho mesmo que aquelas técnicas são úteis e que aqueles workshops são úteis porque são técnicas que são muito giras. E de repente vim-me a falar das coisas com imensa paixão e as pessoas diziam, mas acha que eu devo fazer esse workshop ou é muito avançado? E havia casos em que eu dizia, olha, acho que deve esperar para fazer no mês que vem e agora vai fazer este e este. E de repente tive montes de pessoas a inscreverem-se em mais um e em mais outro e em mais outro e não sei o quê. Pronto, para mim foi, como é que eu ia dizer, não é propriamente uma vitória, não é isso. Para mim foi, ah, então espera lá. Quando eu não estou a pensar que estou a vender o meu trabalho e estou só a falar de uma coisa que francamente me apaixona e que genuinamente me apaixona e as pessoas me pedem conselho e eu lhes dou conselhos sobre uma coisa que naquele momento eu sei mais do que elas, parece que a coisa funciona. Ah! E então, deu-se isso. Por outro lado, outra coisa que eu também noto é que uma maneira que funciona bem para mim é através da newsletter. Mas eu nem gosto de chamar newsletter, porque eu sinto que mais do que uma newsletter, aquilo é uma carta. É uma carta que eu escrevo às quintas-feiras, e sai todas as quintas-feiras, exceto quando há crianças doentes ou não sei o quê, ou férias, também não escrevo nas férias, mas sai às quintas-feiras, onde eu conto em que é que estive a trabalhar e conto, falo da caminhada que fizemos no fim de semana anterior, mas basicamente falo do que é que me está a apaixonar. Claro que isso é trabalho. Ah, e depois aprendi uma coisa que ainda não tinha feito, que é pôr lá o Digital Tip Jar, que eu não tinha coragem de fazer e depois lá tive que me mentalizar e tinha que fazer e falar no assunto. E a verdade é que ao princípio é desconfortável, mas depois aos poucos fica mais confortável. E, por exemplo, outra coisa para nos aclimatizarmos a este desconforto, uma coisa é que eu tenho montes de lembretes no telemóvel a aparecer-me, assim a horas, do género, tu mereces ganhar dinheiro, tu mereces não sei quê. Tu mereces, tu és uma autora publicada. Aliás, eu ponho na primeira pessoa, eu sou uma autora, porque uma coisa que eu também quero é publicar livros, não é? Com histórias, algumas que eu escrevo, mas ilustrados por mim. Então eu ponho, sou uma autora publicada e ganho imenso dinheiro, é tão bom porque assim com este dinheiro posso fazer coisas boas para mim, para a minha família e para a minha comunidade. E então tenho assim estas coisas assim a aparecer-me também para me facilitar, para me ir habituando a isso. Constância, e tu o que é que achas sobre isto tudo?
Eu estava a vos ouvir e eu estou numa posição um bocado diferente da vossa, mas eu estava a vos ouvir e estava a pensar, estamos todas bloqueadas, mas já acho que o facto de ser mulher nos põe em uma situação de desvantagem, que é, eu quando estava a ouvir a Eli, imaginava, a tua prioridade, o teu tempo livre é para dar resposta aos clientes que tens, não é? Porque tem que entrar dinheiro e tens que produzir. E depois, todo o tempo que terias para... O tempo a mais, chamemos-lhe assim, que terias para investir e pensar na tua própria marca, tu tens 4 filhos e uma casa e pais e amigos, não é? E um gato, não sei. Eu acho que vocês partilharam essa imagem no outro dia nas stories da Anitta, também já tinha visto, que é uma pista de atletismo com homens e mulheres a correr, não é? Tipo, todos vestidos de fato, no fundo é o mundo profissional, e os homens têm a pista completamente desafogada, está livre, e as mulheres têm máquinas de lavar, cordas para estender a roupa, supermercado, filhos, não é? As mulheres, no fundo, é verdade, não é para estar aqui, não é, ai coitadinhas, não é, mas é uma realidade. As mulheres fazem muito mais trabalho, têm muito mais responsabilidades, autoimpostas ou não, e também se calhar aos maridos, por muito modernos que sejam e impecáveis e tudo, se calhar nem lhes passa pela cabeça certas coisas. E a pessoa não quer ser, eu pelo menos não quero ser a chata que está sempre a dizer, faz isto, leva o lixo, vai não sei o quê, prefiro fazer eu. Mas ao fazer eu, porque eu acho mesmo que, lá está, eu testo estereótipos, mas muitas vezes os homens não veem coisas que as mulheres veem. O lixo está há 4 dias e já cheira mal e não sei o quê, eles passam por ele. Os filhos não lavam o cabelo há 2 semanas e eles nem notam que aquele cabelo pronto, e ninguém se penteia. Pronto. Portanto, eu acho que esses obstáculos fazem perder muito tempo, não é? E a pessoa realmente também tem que dormir e também tem que ler, ou descansar, ou fazer tricô, ou ir dar caminhadas, ou o que seja, ou estar com os amigos. Depois, acho que, e agora pegando no que a Billy estava a dizer, e eu isso também me vi, eu acho que as mulheres também têm muitos bloqueios. Eu não mereço, e não, se cá não dizemos assim, eu não mereço, mas no fundo é. Eu, por exemplo, sinto muito. Eu ando há 10 anos a pensar que tenho que ter uma newsletter, chamemos-lhe o que lhe queremos chamar, é fundamental, todos os livros, todos os cursos dizem que tens de ter uma newsletter, porque é teu e falas diretamente com os teus clientes ou seguidores ou o que seja. Porque é que eu a certa altura ainda tive uma, mas porque é que eu não tenho? No fundo, se calhar porque acho que depois se calhar ninguém quer ler, ou se calhar que vou ter alguma coisa de jeito para dizer, e todas as semanas, pois para mim há uma coisa que é eu ficar presa a uma coisa, mas isso é a minha personalidade. É logo razão para, gente, eu já não quero. É horrível. Mas isso é auto-self-sabotage que faz parte do meu... Eu se tenho uma coisa que tenho que fazer todas as semanas, parece que inconscientemente já não quero fazer, porque alguém me está a obrigar, mesmo que seja eu própria, a fazê-la. Ou alguém está a contar comigo. Eu quero ser livre, livre, livre. É horrível, horrível, mas pronto. E em relação, por exemplo, eu há anos que, no fundo, eu penso muito. Eu não tenho propriamente uma atividade profissional e quando, mas o que é que tu fazes? Eu não sei o que é que eu faço. Mesmo quando ganhava algum dinheiro e cozia, ou já nem sei o que as coisas que eu fazia, ou vendia kits para as pessoas cozerem, ou escrevia 3 vezes por semana no blog, nunca soube dizer o que é que eu era, porque eu também nunca sabia bem o que é que eu estava a vender. E mesmo hoje em dia, eu penso, o que é que eu devia fazer? Eu devia dar aulas. Eu devia, de alguma maneira, ou ter um membership site, porque a verdade é que as pessoas fazem montes de perguntas, desde como é que eu ia decorar esta sala, até o que é que achas deste vivo para esta almofada, até... Quer dizer, não posso estar o dia todo, não é o dia todo, mas não posso estar 2 ou 3 horas por dia a responder a perguntas de graça, por muito boa vontade que eu tenha. Quer dizer, há mais vida para além disso. Então, ao menos que seja a minha atividade profissional. E porquê é que eu nunca me pus a dar aulas? Por um lado, porque sou, como é que eu ia dizer isto, info-excluída, hoje em dia, sim. Technically challenged, não sei. Porque não sei que plataforma é que usaria e não sei o quê, e depois a questão dos impostos, e depois isto, e depois aquilo, mais bloqueios. E depois porque penso, mas eu sou uma amadora, o que é que eu vou, é porque é que eu também não escrevo? Eu sou uma amadora, não vou escrever sobre quê? O que é sobre decorar casas, mas há gente que tira o curso disto e tem 20 anos de experiência, está bem, mas essas pessoas não querem escrever sobre isso, se calhar eu quero. Portanto, a mim, o meu espeto de pau é bloqueios, sim, tenho imensos bloqueios. E se tenho bloqueios porque sou mulher, também há muita preguiça à mistura, hein? Vou-vos dizer, é mais cómodo uma pessoa não arriscar nada. Portanto, se cá também é medo, também há muito medo. Medo inconsciente. Não é que eu acho que seja uma pessoa medrosa, mas eu dou por mim às vezes a pensar. Eu, no fundo, isto tudo, estes bloqueios, muito isto é medo. Medo de falhar e medo de não ser aceito ou de ter muito trabalho e depois não ter... Não sei, é uma parvoíce. Enfim.
Não, mas não é absolutamente, não é parvoíce.
Não é parvoíce de todo. O que eu acho é que os nossos bloqueios são todos tão facilmente desmontáveis, mas é que tão facilmente desmontáveis com dados concretos e com provas, números e tudo assim à tua frente. Mas eles existem à mesma. Nós acabamos por não os conseguir superar se não falarmos sobre o tema, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. E o que tu, quando tu estavas a falar de... No fundo, se calhar, as pessoas não se inscrevem em mais aulas tuas porque não sabem, eu próprio não sei que aulas é que tu dás. E se calhar isso era tão fácil como no teu site e ou muitas vezes no Instagram ir lembrando às pessoas.
Exato.
O X, Y e Z.
Exato.
Porque também se não tiveres gente a dizer que quer para as aulas, cá nem abres as aulas, porque achas que ninguém quer, mas se calhar as pessoas não sabem é sequer, não é?
Exato.
E mesmo a Eli. eu já falo contigo há não sei quantos anos através da Anitta e não só, e penso, mas ok, tu és consultora, mas mais do que isso, não é? Não sei bem, a certa altura, e se calhar uma pessoa na minha posição que tem um pequeno, que poderá ter um pequeno negócio ao pensar nisso, e no fundo o que eu preciso é de orientação, e acho que montes de gente que hoje em dia, que todos nós queremos ter o nosso próprio negócio, não sei o quê, mas não sabemos, sabemos fazer o pão, não é? Vamos lhe chamar a isso, o que é o nosso negócio, mas depois não sabemos fazer tudo o resto e nem sabemos com quem é que vamos falar. Por isso é que vocês no outro dia lançaram esta coisa do consultório da Anitta, querem falar um bocado sobre isso. Eu achei brilhante. Já eu, por exemplo, seria a vossa primeira cliente.
Sim. Antes de me mergulhar no consultório, acho que há um ponto que estavas a referir, que é o medo. Okay? O medo de falhar, ou o medo de ser rejeitado, ou o medo de não conseguir ser consistente, de depois não conseguir dar resposta. Acho que tens toda a razão. Há um lado de medo. E eu estava a ler sobre esta questão. Não há artigos que se intitulem Síndrome do Espeto de Pau, mas há artigos e há estudos à volta desta questão de não aplicarmos em nós próprios aquilo que sabemos tão bem fazer, e depois no nosso caso é como é que nós, aquilo que nós sabemos bem fazer e que é o nosso negócio próprio, sofre com isso. Mas acho que há aqui um passo importante, e nas formas de ultrapassar ou nas estratégias indicadas para ultrapassar isto, há o primeiro passo, que é o name it. Vamos assumir, vamos pôr por escrito, vamos assumir perante nós próprias o que é que é aquilo que nos assusta, o que é aquilo que nos está a impedir de darmos esse passo, ou de fazermos esta autopromoção, ou de vendermos os nossos serviços de uma forma ou de outra. E para mim isso foi muito revelador, porque muitas vezes está escondido, não é? É uma questão com a qual nós não queremos lidar. É mais confortável eu dizer, pá, eu não tenho jeito nenhum para isto do lado comercial. Não, eu não gosto. E tem sido, e essa foi uma das questões, não é, que eu achei, estava super orgulhosa porque achei que tinha ultrapassado, quando finalmente decidi que tinha de fazer um plano comercial, uma estratégia comercial, e dedicar-me à parte de venda dos meus serviços. Mas depois veio expor um medo maior, não é, que é o meu receio de não ser validado, não é, de não ter validação, de falhar, não é, e se depois eu faço, assim, uma mega estratégia, como eu faço para os meus clientes, e não, e não corre bem. Que é um medo absurdo, não é? Absurdo, mas isto está lá, existe. E voltamos à nossa conversa. Eu acho que o meu livro de cabeceira continua a ser o Mindset. E também tem ajudado a despoletar uma série destas reflexões e o confrontar com as questões difíceis que falávamos no início. E ter confiança, não é? E sentir que a valorizar mais o processo de aprendizagem e não o fim em si, não é? Não estar aqui focada num objetivo ou num fim, e não estar a desfrutar do que é o processo, não é? E não estar a desfrutar de, se eu fizer isto, no limite eu vou estar mais à vontade a vender, vou estar mais à vontade a ganhar competências na área comercial, por exemplo. Vou estar aqui a ganhar competências numa série de outras coisas que se calhar, não é, estava a querer adquirir por uma série de barreiras que não fazem sentido. E este livro tem-me ajudado muito com isso. E o consultório é também uma estratégia, digamos assim, que me ajuda a expor-me, a fazer esse lado de esta sou eu, e isto é o que eu faço, e estes são os serviços que eu tenho, e esta é a forma como eu posso ajudar a nossa comunidade, mas também uma forma como eu posso promover aquilo que eu faço, não é? E aquilo que eu posso fazer. E começou com uma forma de pensarmos em gerar também algum tipo de rendimento para fazer face aos custos que nós temos, obviamente, com o podcast, mas mais do que isso, como uma oportunidade de nós podermos comunicar com o que é o nosso público-alvo, com uma série de pequenos negócios ou de empreendedoras em formação ou pessoas que estão a pensar em tornarem-se empreendedoras ou que têm uma ideia e gostariam de explorar essa ideia como uma forma de negócio, ou que têm projetos que estão numa fase de impasse ou quer que seja. E a verdade é que as competências que nós temos podem ser postas ao serviço dessas pessoas. É verdade que aquilo que eu faço, e quiser, é uma carreira de mais de 15 anos, 17 anos, em pensar posicionamento, em pensar propostas de valor, em pensar como é que eu posso analisar oportunidades que existam no mercado e criar um negócio à volta dessas oportunidades, como é que eu posso pensar quais são os segmentos de público-alvo que fazem mais sentido para um negócio, como é que eu vou, que tipo de motivações é que eu vou conseguir endereçar com o meu negócio, como é que eu vou formular isso como uma proposta de valor, como um benefício para quem depois pode comprar, usar, servir-se disso. E depois, efetivamente, como é que isso se estrutura para chegar a algo que um consumidor ou um público vê e pode contactar e pode comprar e pode usufruir. Com esse tipo de competências, não é? Eu sei que eu posso ajudar muita gente e sei que deveria ser mais fácil explicá-lo, deveria ser mais fácil para mim comunicá-lo abertamente e dizer, pá, realmente eu posso ajudar com isto, eu faço um bom trabalho com isto, eu tenho uma experiência que me valida tudo isto, eu tenho a estratégia, eu tenho as ferramentas, eu tenho todo o saber fazer que me ajuda com isto. E a Billy, da mesma forma, quando nós conjugamos as nossas competências, nós trazemos aqui um produto ou um serviço que é extremamente valioso. E a certa altura, até quando discutíamos, mas e quanto é que vamos cobrar por sessões com nós as duas? Se eu pensar que cobro bastante bem e não posso queixar-me, porque a verdade é que os projetos que eu faço, com o nível de experiência e de senioridade que eu faço, são projetos que são bem pagos. Há aqui um lado de, ah pá, mas se calhar vamos fazer isto de uma forma mais informal com a comunidade da Anitta e se calhar não pode ser assim. E, portanto, mais não é, entraves que nos colocamos e como é que vai ser a aceitação? Será que as pessoas vão querer, não vão? Ai, é isso, não é? Mais uma vez o tentar ultrapassar. Há obviamente um lado, há um lado de contributo que nós queremos ter, não é? E portanto nós não vamos, não sentimos que faça sentido cobrar aquilo que nós cobramos em contextos diferentes, com clientes diferentes, mas aqui é um contributo para a comunidade da Anitta, não é? Dar de volta também à comunidade da Anitta e acreditar que nós podemos ajudar nessa construção de projetos, nessa criação de negócios, nesse impulsionar uma série de projetos da nossa comunidade empreendedora.
Uma questão que eu encontro no nosso espeto de pau é, muitas vezes, nós não dizemos claramente, acho que já repetimos isto, mas assim, numa só frase, nós não dizemos claramente às pessoas como é que nos podem dar dinheiro pelo nosso produto, pelo nosso serviço. E isso é um entrave, claramente, a entrar dinheiro. Não há dúvida, porque se as pessoas não sabem, não podem comprar. Porque a verdade é que as pessoas, e isto, indo falar à história do que é que eu posso dizer que tenha interesse, a verdade é que as pessoas te seguem por alguma razão, não é? Por exemplo, Constança, tu no Instagram tens não sei quantos milhares de seguidores, de pessoas, não é que te seguem só porque, enfim, pôs umas fotos giras. Seguem-te, comentam, mandam-te mensagens, portanto estão realmente investidos naquilo que tu estás a dizer. E Eli, as pessoas a ti seguem-te e perguntam-te a opinião, tanto que tu organizaste tertúlias, não sei o quê, não sei o que mais, portanto nem sequer se coloca, e no entanto estes bloqueios existem, não é? Mas nem sequer se coloca, portanto porque é que nós não conseguimos dar aquele passo tão simples e muitas vezes nem vemos que isso é o problema, que é: vocês podem me dar dinheiro desta forma. Eu entrego valor desta forma e vocês dão-me dinheiro desta forma. E isso é curioso, porque são bloqueios que nós temos. Eu só há muito pouco tempo é que pus o tal Digital Tip Jar e comecei a falar mais claramente dos projetos que estou a fazer e claramente como é que as pessoas podiam trabalhar comigo. E mesmo assim acho que não é claro o suficiente. Acho que não é claro o suficiente. Eu acho... Depois temos esta coisa, não é? Mas eu já disse ali, agora vou repetir e parece que estou sempre a dizer a mesma coisa, não sei o quê. Mas nós temos que dizer a mesma coisa. Sempre, 54 milhões de vezes, até a mensagem passar. Eu acho que isso também é uma das coisas que nós oferecemos no consultório, que é a empatia de quem sabe o que é que custa. Por outro lado, com o afastamento de quem sabe o que é melhor. Portanto, é assim, é esse equilíbrio aí de forças. E nós ainda não falámos sobre o preço das sessões, se bem que está lá no site. E acho que devíamos falar sobre isso, porque também existe muito pudor sempre em falar sobre dinheiro concreto, em geral. Vocês discutem dinheiro com pessoas?
Nunca, e acho que isso é mais um bloqueio feminino. Uma menina bem, recatada, não fala dinheiro, é feio.
É feio porque se assume que tu tens rios de dinheiro suficiente para tu não poderes fazer, para tu estares na boa, e a verdade é que não é assim.
É o contrário, é verdade. Eu, por exemplo, ando há anos a querer trazer dinheiro para casa, porque é muito giro, não sei o quê, mas não trago nenhum. E eu não acho que uma pessoa só seja válida quando contribui financeiramente. Mas a verdade é que me daria muito jeito, porque nós vivemos de um ordenado que nem é um ordenado nada especial. Mas se calhar, como nunca falo nisso, as pessoas acham o marido dela deve ganhar rios de dinheiro, ela nem sequer precisa. Certeza que há essa, tipo, se é que ela passa o dia com as plantinhas e a cozer e a fazer bolinhos, não, deve ser, certeza, não é nada. Mas a verdade é que eu ouvi sempre, não se fala de dinheiro, é feio falar de dinheiro, pronto. E se calhar o meu irmão não tem este tanto pudor, algum terá, porque também ouviu uma história, mas não sei.
Sim.
Não sei.
Mas é isso. Eu acho que são tudo coisas que nós temos que trabalhar e que desconstruir. E nomeadamente começar por aqui. As nossas sessões custam 75€, já com IVA. Portanto, este é o valor. É um valor que, temos que dizer de forma muito clara, não representa o que seria as nossas fees profissionais. Portanto, é também uma forma de nós contribuirmos para a nossa comunidade. Nós sabemos que temos pessoas que nos ouvem fielmente desde há 6 anos a esta parte, e isso é muito bom, não é? É ótimo sabermos disso, e também é bom podermos dar um bocadinho daquilo que nós sabemos, e é por isso que o valor é este e não é um valor mais alto. A verdade é esta. Mas eu acho que até eu senti aqui um bocadinho de relutância em falar do preço, sabendo que eu quero falar do preço, sabendo que é importante falar do preço, sabendo que é preciso falarmos de dinheiro, é preciso desbloquearmos a ideia de mulheres a receberem dinheiro, a pagarem dinheiro, ou seja, não precisamos de fazer trocas de serviços, não precisamos, nós pagamos em dinheiro porque nós ganhamos dinheiro. Portanto, isso tudo acho que é, primeiro, ainda me faz imensa confusão. Ou seja, já não me faz confusão, mas ainda me faz confusão o suficiente para estar aqui meio aflita. Mas é tão importante falarmos disto. É tão importante. É porque se tu não falares de dinheiro, o teu negócio nunca vai ser um negócio.
Claro. Lembro-me de uma conversa, eu já não sei qual dos episódios foi, já foi há algum tempo, em que tu disseste que já não fazias pro bono. Ou antes.
Sim. Já não fazia pro bono, já não fazia borlas.
Exato.
Eu faço pro bono quando, em algumas circunstâncias, sim, e em casos em que toda a gente está a fazer pro bono, mas já não faço trabalho à borla para visibilidade, para não sei o quê, porque quando eu vou cortar o cabelo também não posso pagar com visibilidade.
Mas é exatamente isso, porque quando tu não colocas um valor, as outras pessoas talvez não lhe atribuam valor. E quando comecei com a consultoria há quase 7 anos, era uma das principais dificuldades que eu tinha, era definir o preço dos meus serviços. Evitava ao máximo, não é? A discussão, ou a certa altura, acho que falamos de... Se calhar foi num dos episódios do Money Blocks.
Quem nunca?
Não é? Falávamos da criação de um e-mail anónimo, não é? Do finance at, ou do accounting, para enviar os orçamentos e para... Pai, demorou assim uns anos até eu dizer, pá, não, quer dizer, o meu trabalho vale isto, e não é pelo facto de eu fazer isto num dia ou numa hora ou numa semana, quando poderia levar... Não é só esse tempo, não é? Não é efetivamente, eu não estou a cobrar pelo meu tempo, eu não estou a cobrar por uma hora do meu tempo. É tudo o que eu sei fazer, é o meu conhecimento, é a minha experiência, são anos acumulados de saber fazer estratégia. E, portanto, não posso resumir ao facto de, mas se calhar o cliente não vai querer pagar porque é muito caro para ele. Ah, se calhar então eu não sou o serviço que o cliente precisa. E, efetivamente, eu tenho feito menos projetos, mas projetos pagos naquilo que eu acho que é justa remuneração do meu trabalho. E é verdade que depois, não é, demorou algum tempo a ultrapassar esta insegurança, mas não tenho problemas em dizer, não é, quanto é que eu cobro a um cliente. E com alguns clientes o processo foi mais doloroso porque, não é, começou numa base mais baixa e a certa altura tive de comunicar que, pá, não, efetivamente eu agora estou a cobrar este valor. E alguns em processo e teve de haver alguma negociação, mas a verdade é que neste momento eu tenho o meu FII estabelecido e é um FII do qual eu me orgulho porque finalmente eu tive coragem de o assumir e é reflexo daquilo que eu considero a minha experiência e do que é validado enquanto experiência também pelo que fui desenvolvendo ao longo dos anos, mas é constante este: ah, não, mas e se pudesses fazer um desconto? Ou vamos tentar e ver se funciona. Ah, não.
Mas Eli, não há também aí um certo jogo interno de ténis em que tu própria, às vezes, esse diálogo que tu estavas a reproduzir não é um monólogo dentro da tua cabeça em que pensas, mas se eu pedir este valor, se calhar depois a pessoa não pode
inicialmente
pagar...
Era isso. Inicialmente nem sequer chegavas a ter o diálogo com o cliente, não é? Era um diálogo interno,
Claro.
absolutamente. E esse eu confesso que consegui ultrapassar, mas muito em torno deste mudar a mentalidade, não é? E pensar. Pá.
Eu também acho que há um entrave, não sei se vocês sentem isso, mas o facto de vivermos, ainda não vivo, mas sou portuguesa, Portugal é um país pobre, em que as pessoas ganham mal. Claro que há gente com dinheiro e há grandes fortunas, mas a classe média, as pessoas normais, ganham mal. Portanto, tu que estás a oferecer um serviço com anos e anos de experiência e já trabalhaste em grandes empresas de consultoria e tudo isso, mas se calhar, se vivesse nos Estados Unidos, se calhar a amostra de população que poderia pagar os teus serviços seria bastante melhor. Eu desde que comecei a fazer coisas para vender, para mim este tem sido o maior problema. Remuneração, ainda por cima, coisas feitas à mão. Pronto, que é outra. É que também, como tu dizes, não é só as horas que eu demoro a fazer isto e os materiais, é tudo o resto. Mas, e muitas vezes penso, mas não, nem sequer peço o que eu acho que tenho que pedir, porque, mas ninguém vai querer pagar isso. E lá está, isso também é um monólogo, não é? Sou eu que acho que ninguém vai. Isso eu
Exato.
Tenho é que pôr as coisas, e se houver, quem paga, paga. Se não houver efetivamente ninguém que. Enfim, também tem a ver com o posicionamento das pessoas, não é? O que é o meu público-alvo e, de facto, se é gente que não tem disponibilidade para pagar. Por outro lado, também acho que, como mulheres, a pessoa pedir um valor mais avultado tem sempre um bocado de medo que lhe digam a ela. É uma, sei lá, uma carícia, uma careira, uma ambiciosa, o que é que ela acha que é, não é? Acho que esse é outro bloqueio a mais.
É verdade, olha, só aqui em comparação, fizemos um ligeiro estudo de mercado na altura de lançar o nosso consultório e só para dar aqui uma ideia do panorama, as consultas oferecidas assim, em situação mais ou menos semelhante, se calhar até por pessoas com menos experiência que nós, nos Estados Unidos eram à volta de $300 e no Canadá também, e nós pedimos 75€ já com IVA, não é? E somos duas
Sinceramente,
pessoas.
agora, mesmo para uma, neste momento, pé rapado como eu, quer dizer, eu não penso, se eu de facto decidisse que ia levar isto a sério e que precisava de orientação, não pensava duas vezes, acho 75€ baratíssimo. Acho mesmo, é o que vocês estão a fazer pela comunidade, porque acho que os vossos serviços valem, então, ainda por cima duas, vocês as duas.
Sim.
Não é?
Ainda sim, traz mais... um bundle, somos o chamado bundle.
Não, mas traz muito mais valor do que só uma, porque há várias...
E absolutamente complementares.
Valências, não é? Tudo isso. Portanto, eu vou aproveitar para lançar o reto a quem nos ouve, mesmo que seja uma pessoa que esteja a começar a pensar num negócio, ou mesmo quem já vá a meio, por exemplo, eu, que no fundo estou nisto há 15 anos, sempre com um pé de fora, portanto, nunca a sério, mas para pessoas que estejam nesta situação também, pensem seriamente nisso, porque acho que vocês, mesmo que façam uma, duas, três sessões convosco, não é? As pessoas não têm que se comprometer em 6 meses. Podem fazer até poucas sessões se acharem que efetivamente não conseguem. Mas eu acho que é aquilo, é investir. A pessoa também tem que investir em si própria. Porque só assim é que consegue ver depois dividendos.
Sim, é verdade, nós não temos qualquer tipo de plano de fidelização de clientes nem nada disso. Nós queremos oferecer estas sessões quase como accountability buddies, mas também um bocadinho como mentoras. Porque enquanto a Ellie dizia que já tinha 17, foi isso que disseste, 17 anos de experiência, eu pus-me aqui a fazer contas. Ora Arthur, estamos em 2022, eu acho que comecei a trabalhar em 2000. E eu, apesar de me considerar uma jovem ainda, certo? Apesar de tudo, são já 22 anos com experiência em vários países e com clientes diferentes e encontrar pessoas com quem trabalhar, às vezes acabada de chegar a um país novo, portanto, é difícil, parece, sinto sempre que estou aqui a puxar pelos galões, mas é, por outro lado, é verdade, é desconfortável na medida em que parece que me estou a gabar e, por outro lado, se eu não disser isto, ninguém vai ficar a saber, que é aquele equilíbrio assim, que é muito fácil, tipo, eu estou a ver a Constança a fazer assim e a Ellie também, é, tipo, a assinar com a cabeça, e é verdade, não, em relação às minhas amigas, mas em relação
não, a... mas... Nós próprios também temos esse dever de, quanto mais falarmos nisto normalmente, com elegância, não é? Não é tipo estar aqui, a pessoa, eu isto, eu faço isto, também ninguém aguenta uma pessoa que está sempre a puxar os galões. Não, mas falar com naturalidade, de uma maneira normal, quer dizer, se quanto mais gente falar, mais normal será falar. Se nós continuarmos nesta de, ah, não, as senhoras não falam dinheiro, ou não, não quero estar aqui a vender, parece que me estou aqui a autoelogiar e fazer festinhas ao ego. Não, não tem nada a ver com isso. É ser profissional, ponto final.
A respeito deste tema, os livros, recursos que me têm ajudado, Playing Big, da Tara Sophia Moore, e a Denise Duffield Thomas, que eu falo sempre dela, sempre, mas é que a verdade é que é, em termos de normalização do discurso sobre dinheiro, discurso com correção, com transparência, eu acho que eu ainda não encontrei melhor. E acho que vale mesmo a pena, porque nós precisamos, de facto, normalizar este discurso. Normalizar o discurso em que falamos das nossas capacidades, dos produtos que oferecemos e dos valores que cobramos. Portanto, acho que temos aqui pano para muita manga.
Eu acho que, para mim, que foi fundamental este momento de confrontação interna, digamos assim, em que assumir, dar um nome, perceber que há bloqueios internos e depois agir sobre eles. Né? Porque também é interessante o prolongar da análise, da contra-análise, a psicanálise, digamos assim. Mas depois ajuda-me, e acho que é importante encontrarmos então essas estratégias para sairmos, não é? Para sairmos da roda e darmos um passo em direção àquilo que queremos construir enquanto negócio próprio ou enquanto projeto que tínhamos em mente. Os livros que falaste, eu acho que são uma boa forma de não só ajudar a refletir, mas também a encontrar essas ferramentas, encontrar essas, a definir esses passos que cada um de nós pode seguir para conseguir chegar ao seu sítio confortável, digamos assim, mas que não seja simplesmente uma área de conforto em onde nos escondemos.
Com tudo isto, eu vejo que primeiro a pessoa tem que consciencializar-se, não é? Daquilo que falta, porque como tu estavas a dizer, é muito mais confortável. A pessoa acha que está tudo bem e pronto, e vai-se escondendo nisso. Isso identifico-me a 200%. É muito mais fácil, pronto, e deixar andar. Não tenho que me pôr numa posição desconfortável. E nesse aspecto, esta conversa convosco foi o princípio. E espero que o seja também para quem nos está a ouvir. Eu tenho imensos, até sentimentos de culpa durante o dia, porque, não sei, mais uma vez falar convosco é sempre muito iluminador. E espero mesmo que quem nos está a ouvir neste momento não só pense se calhar numa sessão de consultório, mas mais do que isso, comece a pôr um bocado de nomes àqueles medos e bloqueios que sente em relação a todos estes assuntos. Portanto, acho que pronto, não está tudo dito sobre o assunto, mas como começámos a conversa e como sempre, quem está do outro lado é mais do que bem-vindo, que escreva à Anita, que deixe comentários, que mande e-mails, tudo, porque isto é, já, como eu já disse uma vez, isto é muito mais isso for uma conversa que continua também com quem está desse lado.
Vamos a isso.
Resta-nos só dizer como é que as pessoas podem marcar sessão no consultório da Anita. Basta irem a anitanotrabalho.com/consultório e têm lá a informação e têm um botãozinho que vos vai levar ao calendário, onde poderão ver quais são as sessões disponíveis e agendar.
Isso para mim já é high-tech. Vocês... Isso é ótimo, porque nem sequer têm que estar a mandar e-mail quando é que podem. E, não é? Poupa-se muito tempo assim, é extraordinário.
Sim, e nos dias que correm há sites que fazem tudo. Há negócios que fazem tudo. Portanto, anitanotrabalho.com/consultório. Não se esqueçam.
A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em anita_no_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou em facebook.com/anitanotrabalho. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com, no Instagram como air_billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram como alice_inwonderland e a participação especial de Constança Cabral, no Instagram como Constança Cabral.
Até à próxima!
Até à próxima!
Até à próxima!